Fala, Ian, meu primo. Tudo certinho, cara? Olha, tô te ligando para te convidar para tu vir aqui domingo assistir um videotape quase pornográfico do Vasco enfiando 3 gols no Atlético Mineiro. Bora?
Projeto tá online, mas pô, bicho, não vai dar.
Mas não vai dar por quê, meu primo?
Ô, padrinho, eu vou ter que ir lá no acompanhar minha avó, que ela vai fazer o tratamento pro cacto dela. Vai levar o cacto lá no herbólogo. Aí, pô, tem que ir com ela, né? Sabe como é que é, velho.
Que beleza, hein? Bem, amigos do O Porão Podcast, um dos maiores podcasts do mundo. Já ultrapassamos aí com certeza o Nerdcast e o Flow Podcast. Agora só estamos atrás de Joe Rogan. E em breve o passaremos também. Hoje eu venho aqui para tratar com vocês, meus ouvintes, minhas ouvintes, um tema muito importante. O que os egípcios pensariam do marketing multinível? E para tratar desse assunto pulcral comigo, eu tenho o maior bigodudo que não tem bigode do mundo, Jean-Marc Teixeira.
Fala, meu querido furão, fala, minha querida furona. Depois dessa uma semaninha aí do episódio sobre bigodes, um episódio que me causou trauma, um episódio que me causou uma certa angústia. Mas vamos seguindo agora com o nosso âncora, o colosso, o grande, Matheus Carelli. Bem, eu acho que os egípcios entenderiam de uma forma magistral a engenharia que é composta do esquema de pirâmide, né? Porque não é só você estruturar aquilo ali, mas é toda uma composição estética, né, do esquema. O esquema ele não é só, vamos, passa de um, passa para dois e assim vai crescendo. Não. Você tem um convencimento, você tem uma arte por trás disso, que é o que a gente vai falar hoje. Segue o jogo, meu queridão.
E para tratar desse assunto comigo também, eu tenho o único desse grupo que foi capaz de centralizar o Marx quando ele utilizou a categoria autoritarismos. E em cartaz.
Atenção, furões e furonas do Brasil e do mundo ligados nesse grande podcast, o Furão Podcast. Sempre um prazer estar aqui com esses grandes debatedores para mais uma discussão histórica que vai abalar as estruturas de toda a humanidade. Bom, agora de novo com o nosso âncora, aí, nosso colosso de olhos azuis nos tempos vagos, o rei do jacaré. E ainda agora com a vacina aí, agora vai ser jacaré de fato. Matheus e Carelli de volta de Nova York. E hoje nós estamos sem o nosso querido Hugo Marques, pela primeira vez ausente, furou conosco. Hugo Marques, que naturalmente deve estar na sua casa particular em Amsterdã, depois de ter passado o dia num daqueles daquelas lojas de café temático lá em Amsterdã, que nós sabemos o que ocorre.
Oh, coisa
Sabemos
boa, hein?
do que o Hugo gosta, não é? Bom, eu diria aqui que certamente Ciro Flamarion Santana Cardoso, um grande historiador da antiguidade, um grande egiptólogo, quando ele falou sobre o reinado de Akhenaton no Antigo Egito, certamente ele deve ter pensado, quando ele para de expandir o Império Egípcio pela Ásia, ele certamente pensava em investir no trabalho com shakes saudáveis para emagrecimento. E vamos seguindo aí.
Esse shake é famoso, né? É. E para completar a mesa comigo e com os meus outros dois amigos, temos o único bigodudo deste episódio, Felipe Cerqueira.
É, companheiros. Negócio de pirâmide é coisa séria. O pessoal acha que é brincadeira, mas é coisa séria. Esses caras aí, algumas marcas de produto de beleza, eu não tenho dúvidas. Venderiam produtos de beleza para Cleópatra com facilidade.
Sim, com certeza. Um perfuminho para ela conquistar César.
Tudo. É, exatamente.
Bom, já que estamos falando em César, Cleópatra, vou pedir para um cara que conhece muito bem o período explicar para a gente um pouquinho mais sobre o que é uma pirâmide e qual é a história desses movimentos, desses projetos, desses grandes engodos do mundo. Por favor, Ian.
Eu explico o que é uma pirâmide. Então, a pirâmide ela é a construção mais fácil de se fazer no mundo. Ela tem uma base.
É um gozar, é um gozar, é um gozar.
Geralmente ela é feita para ser a tumba das pessoas.
Sim, sim.
Construída com mão de obra escrava. Mas então, eu fiz um relato histórico, porque como os ouvintes desse grande podcast sabem, nós somos todos historiadores futuros desempregados em formação. Então eu vou citar o primeiro grande esquema de pirâmide, que é o chamado esquema Ponzi. Já havia relatos de esquemas de pirâmide anteriormente, mas esse foi o primeiro em larga escala, que acontece justamente nos Estados Unidos, na década de 20 do século 20, a partir de um imigrante italiano chamado Charles Ponzi. E Charles Ponzi teve uma ideia genial, porque naquela época havia um grande comércio de selos internacionais. Selos internacionais vendidos no exterior tinham um preço muito maior, valor de troca muito superior aos que eram vendidos nos Estados Unidos. Então ele fez um esquema. Olha, ele começou a divulgar a informação, gerou um burburinho, e aí ele falou: olha, me deem capital, me deem dinheiro, invistam nesse projeto, que aí o rendimento que eu for vender a partir do investimento de vocês, eu vou dar de retorno. Só que Charles Ponzi, de forma muito perspicaz e diria um pouco carioca, fez o seguinte. Ele falou: olha, eu não vou, ele falou para si mesmo, ele não falou pros outros, não vou comprar nenhum selo, eles vão me dando dinheiro e eu dou de rendimento para eles o que forem me dando de mais investimentos. De forma quase que genial, quase, não sei, acho que o cara é um visionário, ele fez esse esquema. De forma que aí o pessoal começou a dar dinheiro para ele, ele dava de retorno para outras pessoas, o que começava a vir de mais investimentos. Então, nos primeiros meses, o pessoal recebia mais de 100% de rendimento que ele devia dado. Falando, pô, dá certo.
Que coisa maravilhosa, então, hein?
Exato. Aí, a partir daí, começaram a divulgar mais. Aí, nos meses seguintes, começou a vir 40%, 30%, não sei o quê. Aí, uma hora, a casa caiu, né? A famosa casa caiu. Mas esse é o primeiro grande relato dos esquemas de pirâmide na era moderna.
Eu não sou nenhum expert em matemática, mas pelo que dizem os entendidos da estatística, o camarada ele não consegue sustentar um esquema de pirâmide, eu acho que por mais do que 7 níveis, 5 níveis, não é? Porque depois de um certo número de níveis, só ele ultrapassa a população mundial com a pirâmide dele. É muito curioso isso. Mas eu vi também que tem um outro dado que diz que o esquema da pirâmide também se popularizou muito depois da derrocada da União Soviética, né? Ali nos estados que faziam parte do jugo de poder soviético, eles caíam muito em esquemas da pirâmide porque as pessoas não tinham conhecimento do que é um investimento propriamente dito, né? E você pode ver que nessa história aí do Charles Ponzi, um carcamano, brabo, né? Você pode perceber como também as pessoas só caíram porque não sabiam o que era um investimento real, né? Não tinham um conhecimento de investigar e de procurar saber o que era um investimento. Aliás, que é uma marca da sociedade estadunidense no século XX, nas primeiras décadas do século, e não é à toa que a gente conhece a crise de 29, né? É uma coisa maravilhosa.
Não, esse desejo aí da década de 20 nos Estados Unidos de enriquecer rápido, de surfar na onda do crescimento econômico, ele é real.
Eu acho que você conhece muito bem sobre isso, né? Acho que você queria fazer uma fala sobre essa tendência do get rich.
Não, sim, exatamente. A gente discutiu em off,
em off.
Sobre isso. Eu acho que vai muito que a mentalidade da classe média e da classe média baixa, principalmente, né, sociedades capitalistas, né? Sobre a possibilidade de conseguir ter um rendimento um pouco maior. Que a ideia é que você quer melhorar um pouco de vida e você quer ter uma complementação de renda e aparece um esquema, um esquemão, um jeito de você conseguir, com pouco esforço, atingir essa meta. A realidade é que mesmo que você tenha muito esforço, não vai conseguir atingir essa meta, porque não é assim que funciona o sistema capitalista. Mas a ideia é que possa atingir os seus sonhos com relação a isso. Então, eu acho que nesse sentido, os chamados get rich schemes, ou get rich fast, né, como é chamado nos Estados Unidos o termo, que são justamente os esquemas de pirâmide. Ah, você só precisa botar dinheiro, chamar uns amigos, e aí você vai conseguir atingir a meta e tudo mais. E vai fazer um rendimento, vai conseguir milhares de reais. Tem muita propaganda sobre isso no YouTube, principalmente. Eu acho que esse é o ponto central, assim. O foco é da necessidade que é incutida através do consumo para que se atinja um patamar de felicidade que é estabelecido pelo capitalismo. Então, pelo capitalismo em face das classes dominantes. Então, acho que é aí que está o cerne da questão do porquê que isso consegue florescer e persistir ainda hoje.
Eu vejo que tem dois lados da mesma moeda nesse problema. Tem o lado um pouco mais weberiano, dizendo que você tem que ser ascético ao trabalho para aí sim conseguir enriquecer, né? como seriam as influências cristãs e protestantes ao capitalismo. Mas eu acho que muito para além disso, o get rich fast, que seria essa tendência da pirâmide, né? Ele vai ali direto na outra direção, mas propondo também o mesmo, né? De que você conseguiria, teoricamente, através de algum processo, a ascensão social, que a gente sabe que é impossível ou muito dificultada na sociedade capitalista, né? Porque, afinal de contas, a classe que domina não quer que muitas pessoas cheguem a essa classe, porque se muitas pessoas chegarem a essa classe, obviamente você vai perder ali o controle, o domínio das coisas. Então, para o capitalismo, é necessário que o dinheiro seja controlado e colocado diretamente na mão de um grupo pequeno de pessoas. E eu acho que o esquema da pirâmide é exatamente para trabalhar um pouco com isso, né? O esquema da pirâmide, se a gente olhar bem, pode representar muito bem até a sociedade, né? Porque a classe dominante, ou seja, aqueles que têm lucro, é muito pequeno.
E o Ian tocou num ponto importantíssimo, né, do meu amigo. O boca a boca é o que sustenta a pirâmide, sabe? Olha, eu tenho um amigo aqui, eu tenho um vizinho aqui, que entrou nessa e se deu bem, vamos também? É muito disso. Porque esse lance da grama do vizinho ser sempre mais verde, e às vezes você nunca nem viu esse vizinho, ninguém nunca sabe quem é esse cara que se deu bem, mas vamos entrar porque a gente quer se dar bem também, é o que sustenta a coisa.
Sabe quem é esse cara que se deu bem? O ator que fez o Rocha em Tropa de Elite. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas quem quiser pesquisa, ele esteve envolvido com um esquema de pirâmide aí, enganando os outros, e ficava dizendo que ganhava tantos e tantos mil reais, até milhão, não sei se ele chegou a falar em milhão, mas não sei quantos mil reais, um esquema de pirâmide muito conhecido aí, ligado a telefone. Quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o assunto, pode pesquisar. Mas o amigo, Felipe, é uma pessoa, é duas pessoas que realmente ganham dinheiro com a pirâmide, que é quem entrou cedo, né? Porque quem entra já no final da pirâmide, a pirâmide quando quebra, você não ganha dinheiro nenhum, né?
Exato. Inclusive o Rocha, do Tropa de Elite 2, que nós estamos citando aqui, eu esqueci o nome do ator, ele é da Record, inclusive.
Não quer não, ele é miliciano. Falar, não falar.
Queria dizer que ele é miliciano. Lá na Zona Oeste.
Isso também.
É a vida imitando a arte, né? Como dizem os poetas.
Mas é uma coisa maravilhosa, né? Porque, de novo, vou bater na mesma tecla, né? As pessoas querem ficar ricas e diz o ditado que sempre onde existir otário vai existir malandro, né? E quem quer ficar rico rápido acaba é um otário, né? Um cara que acredita nessa relação. Então sempre vai existir um malandro para vender a solução, né?
Cara, é um ponto interessante, se você for parar para pensar, que hoje em dia o sujeito que entra nesse esquema de pirâmide, ele não está só relacionado com a necessidade de enriquecer, mas ele ser o empreendedor de si próprio, né? Ele ser o empreendimento de si mesmo. Então, esse sujeito ele acaba entrando num esquema porque existe alguém, provavelmente com um título de coach, para esse cara, olha, haja dessa certa forma aqui, tente enriquecer na sua vida por fruto do seu esforço. E esse sujeito que acaba entrando, que talvez sempre teve o sonho de não ser empregado, de não passar por um processo, digamos assim, desgastante do ato laboral, né? De tentar ter o seu próprio empreendimento, de tentar ter uma grana por uma condição de vida um pouco melhor, ele acaba se envolvendo nesse tipo de esquema. E eu tenho um caso desse próximo na minha família, que a pessoa acabou entrando porque o sonho sempre foi ser dono do próprio negócio. E aí um desse tipo de vendedor disse para essa pessoa que ela teria o negócio dela, entendeu? E que ela poderia enriquecer só dependendo do marketing e nesse marketing multinível, mas também do marketing digital. E como pensar a propaganda digital, e eu já vi essa pessoa passar meses e meses e não conseguir desenvolver a sua carreira ou chegar próximo de ter esse negócio ou ser o seu próprio sonho concretizado.
Isso aí que o Jamarco tá falando é muito daquela propaganda, né, do Liberdade Geográfica. liberdade financeira.
Esse menino, né?
É, não só esse menino, muitos outros que vão nessa onda também, mas talvez ele seja um dos maiores, né?
Porque esses caras, assim, a gente vai acabar incorrendo no que a gente incorreu com o Gugu, né? A gente vai fazer um episódio só sobre isso, mas já para deixar óbvio aqui para os ouvintes, esses caras que te vendem uma liberdade financeira fácil, uma liberdade financeira rápida, na verdade eles vivem de curso, eles não vivem do que eles dizem viver. Eles são empreendedores de palco. E o empreendedor de palco, gente, é uma coisa muito antiga. É o cara que, teoricamente, é o maior gênio do empreendedorismo mundial e ele escolheu estar ali te vendendo o curso na Hotmart por R$39,90. Ele podia estar ganhando milhões investindo. Ele é um gênio. Mas ele escolheu te estar vendendo o curso a R$39,90 na Hotmart. Tem algo de errado. Fique atento, né? Mas agora, já que a gente falou aí do coaching, falamos do ex-comentarista de NFL, eu queria que o Felipe, que é um homem douto, intelectualizado, letrado nas maiores correntes históricas e historiográficas do mundo, nos fizesse aí uma breve definição do que é um esquema da pirâmide e também qual é a diferença do esquema de pirâmide do que agora está famoso como marketing multinível.
É, isso é uma distinção boa de fazer, porque, assim, muita gente vai estar falando que o marketing multinível é isso, é aquilo, é errado, é maldoso, não necessariamente. Você vai ter um marketing multinível ali que funcione corretamente e você vai ter aquele marketing multinível que é uma maneira de botar a lona na pirâmide e disfarçar ela, dizer que tá ligado, aquilo é um circo, não é uma pirâmide. Então é bom a gente fazer essa distinção, né? Porque a pirâmide, ela precisa necessariamente da adesão de novos membros para que ela se sustente. Ou seja, você vai ter uma base pontuda e vai descendo... Pra parte mais grossa, entendeu? É assim que funciona a pirâmide.
É, a democracia burguesa acaba sendo uma pirâmide, né? Porque eu vou fazer uma citação aqui um pouco complicada, me perdoem, mas o John Dewey, que é um dos maiores filósofos americanos, né, estadunidenses, ele fala sobre como a democracia é vitalista e como a democracia precisa de eterna renovação para continuar evoluindo e melhorando. Mas o John Dewey está falando da democracia burguesa. Então, a democracia burguesa, ela também precisa de eterna renovação para que a gente consiga, a gente não, né? Para que eles consigam consolidar esse método de controle social e afins. Então, vou fazer de novo essa redação que eu não resisto, mas a democracia burguesa, a vida capitalista, coloque o termo que você quiser, o conceito que você quiser para descrever, precisa de camadas pobres e precisa de camadas ricas. Então, isso que o Felipe falou sobre liberdade geográfica e sobre a diferença entre marketing multinível e tal, o que eu quero dizer é muito simples. Os caras precisam que tenha pobre. Né? Então, não existe jeito miraculoso. O que existe é o jeito de trabalho honesto, que, como o Felipe falou, é o marketing multinível de verdade, que é o marketing multinível da Avon. Me corrijam se eu estiver errado. É marketing multinível, né?
É, entretanto, não é.
Mas não é pirâmide, né, Felipe?
Não é pirâmide porque ele se sustenta. Assim, evidentemente que ele vai precisar dos revendedores, tá? Pra ter o alcance que ele tem e vender os produtos que ele tem, senão o estoque não é vendido. Mas ele não precisa que você... O dinheiro que ele vem da venda dos produtos. Tipo, necessariamente da venda dos produtos. É, a pirâmide, não. O dinheiro da pirâmide vem da entrada de novos integrantes na pirâmide. Ou seja... Ela vende gente para ficar abaixo de quem tá em cima.
Uhum.
Você arruma um jeito com um falso produto, ou às vezes mesmo com uma falsa rentabilidade, de arranjar gente que entre com dinheiro no negócio e essa pessoa arrume outra pessoa para entrar com dinheiro no negócio para cobrir o buraco dela.
Quero fazer uma colocação aqui que para mim é central, que o Jamar, que ele tinha introduzido uma discussão sobre empreendedorismo.
Sim.
E agora vai chegar a hora, quero fazer essa colocação aqui. Quando a gente fala sobre a possibilidade de você ter um rendimento ou complementar ou definitivo, e a gente coloca um marketing multinível nisso, que é pro trabalho, a gente tá falando de trabalho honesto nesse sentido, aí eu quero ver o seguinte, porque quando você é um vendedor, você tem um produto, você revende, você é um vendedor, você supostamente não tem um patrão, né? Supostamente, você está empreendendo, você está vendendo os produtos, tá? Tá divulgando a marca, evidentemente você tem a ligação com a empresa, mas você é o vendedor. Você faz as suas horas, você faz a sua cota e tudo mais.
Uhum.
Então, qual é a diferença disso para a uberização?
Nenhuma.
Não, nenhuma. É... A gente não está aqui discutindo a questão da precarização do trabalhador.
É.
A gente levantou um ponto da licitude do marketing multinível para a diferença da pirâmide, que é algo ilegal.
Mas eu vou ter que concordar com o Ian, que para mim está tudo no mesmo balaio.
Não, é, ele está certo.
Está tudo no mesmo balaio, mas eu concordo com o Felipe, com o que o Felipe também falou. Um é lícito, apesar de ser mau caráter, é lícito. O outro é mau caráter e ilícito. O ilícito é roubar dinheiro dos outros, né? As pessoas estão roubando dinheiro dos outros. Isso nas leis burguesas, de novo, porque também temos que colocar que mais-valia é roubo, né? É, eu estou percebendo que a gente já está com mais de 20 minutos de programa e só tem assunto sério. Eu queria então pedir para o Felipe falar algum exemplo mais conhecido do famoso aí marketing multinível, que seria a evolução do esquema da pirâmide, e dizer para a gente o que ele sabe sobre esse esquema mais conhecido e desdobramentos muito famosos, né? Como, por exemplo, você pode começar por aquele esquema aqui de telefone, né? Que o Rocha, miliciano, participou.
Olha, rapidinho, antes de entrar no do telefone, tem que contar uma história boa.
Eita, rapaz.
Estavam falando aí, pô, vamos entrar no eixo mais engraçado do programa, né?
Uhum.
E às vezes aquelas histórias venéreas, elas são tristes, mas engraçadas, né? Não tem jeito.
Sim, é engraçado se não for comigo, né?
É, exatamente, nesse pique aí. É, não sei se vocês sabem, tem uma marca aí de produtos cosméticos, de beleza e tal. Aquela daquele inimigo do Homem-Aranha, do Rino. Ela gosta de fazer essas entradas meio esquisitas, assim.
Do Rino? Eu tô... Não entendi, não.
É. Quem entendeu, entendeu. Talvez alguém até já tenha... Talvez até algum ouvinte do Furão já tenha caído nesse golpe.
Um abraço pro Homem-Aranha.
É, um abraço pro Homem-Aranha que ajuda a combater o Rino. É, eu tenho um amigo que ele faz faculdade de jornalismo. E até aí, beleza. Faz lá o curso dele, mexe com parte audiovisual de jornalismo, e beleza. Belo dia, ele tava navegando lá no Facebook, e ele recebeu uma mensagem no chat do Facebook dele que ele quase nunca usa. Ele é um usuário do WhatsApp. Era de um colega que havia estudado com a gente numa série inferior muitos anos atrás. E nunca se teve uma amizade ali, uma relação de proximidade. É, hoje em dia são quase estranhos. Talvez se eles se vissem na rua nem se reconhecessem, mas
uhum.
O colega mandou uma mensagem. Olha, eu tô vendo aqui que você faz faculdade de jornalismo e tal. Muito legal. Ele falou, opa, será que vai aparecer um freela, um negócio aí? Ele se interessou pelo meu trabalho, né? Aí ele, não, faço sim, eu mexo com a parte audiovisual. Ele, então, é exatamente disso que a gente precisa.
Que isso?
A gente tá precisando de um cara mais audiovisual mesmo.
Seria o famoso job?
Aí ele falou, pô, me dei bem, pensou ele.
Uhum.
Vou ter um frio aqui, né? Um jornalzinho, alguma coisa, vão me chamar. Aí o moleque veio com aquele chifre do Rino sem tamanho pra ele. Falando que era uma proposta mais audiovisual, que eles precisavam de gente nessa toada pra ajudar a polir o chifre do Rino. Aí, é que tá ligado? Ele falou, cara, o que, que eu respondo pra esse ser humaninho?
E o chifre do Rino é perfumado?
É perfumado. Aí ele, quem que eu, que estudo aqui teoria do jornalismo, tô me dedicando na faculdade, vou ter para contribuir no esquema do Rino? Só que ele era um cara estudado e soube se portar ali quando Sim. o Rino veio atacar. Agora tem gente, cara, que toma a chifrada do Rino
e
o chifre entra, é quase um empalamento, entra de um lado e sai do outro.
Pô, bicho, uma amiga da minha mãe, eu não sei quem é, mas minha mãe contou que uma amiga dela, cara, caiu numa parada dessa aí, que a mulher depositou, tem que comprar o kit inicial, né? O bagulho é o kit inicial. Depositou aí uma bala, negócio de 5 mil, 6 mil, um negócio assim, cara. Pra comprar o tal kit inicial, de novo, né? Na tentativa de ficar rico. Mas esse bagulho do Rino, olha, eu vou contar uma história que é semelhante, mas foi comigo, não foi com ninguém não, tá, Felipe? Foi comigo. Dirigindo.
Antes de você contar, cara, eu só queria complementar aqui o que você acabou de dizer,
é.
De que tem amiga da minha mãe que também caiu nisso. Acho que toda amiga de mãe Tem uma história.
Só não pode ser a mãe, tem que ser a amiga.
Pô, se for a mãe, eu vou ficar muito decepcionado.
O problema é que essa amiga da mãe, às vezes, é mãe de alguém, né?
Tá, mas aí é problema deles.
Mas não é a minha. Desculpa, Zicarelli.
Mas tô dirigindo. Aí pintou uma mensagem no celular de um amigo que eu não... Já não mais amigo, né? Conhecido. Que eu não falava tinha um tempo. Aí ele me mandou uma mensagem. Pô, cara, tá desempregado? Eu falei, porra, estourei. Quem é que chega pra perguntar pro outro se tá desempregado?
Correndo.
Estourei.
É.
Não, mas estourei. Ganhei o dinheiro. Vou ganhar um emprego. Tô, pô. Tô precisando de emprego. Por quê? Em vez de... Porra, já doido, né? Ele falou, não, porque eu tô com uma oportunidade.
Uma é oportunidade sempre assim.
De um investimento, uma coisa, porra, muito boa pra você. E assim, mas é pra uma pessoa mais cabeça, assim. Eu pensei em você que você é um cara inteligente. Eu falei, pô, tá muito elogioso. Tá muito elogioso. Aí, eu fui. Perguntei, mas o que que é? Ele, não, que amanhã... Isso era um domingo. Amanhã vai ter uma palestra lá no centro desse projeto. Vê se você aparece lá, vai ser no lugar tal, mandou lá as coordenadas. Eu falei, vou sim, pô. Pode me esperar lá na porta que eu vou. Obviamente, eu não fui porque eu não sou idiota, né? Eu já tava vendo a merda fazer a curva. Deu pouco tempo, esse amigo começou a postar bagulho do Rino. Querendo revender produto do Rino. E eu, felizmente, fugi fora dessa. De novo, desde que não seja com a gente, é engraçado, né?
Às vezes o H, ele é mudo, né? Aí fica hino. É... Às vezes fica hino. Né?
Fica rindo, fica hino.
É, depende da região, né? Mas essa que esse caralho falou, esse meu amigo que fazia jornalismo, ele que fugiu do golpe, um outro amigo nosso caiu no golpe pelo esse mesmo menino, que era amigo, tinha estudado com todo mundo, né?
Mas foi lá?
Então, não foi lá, ele foi numa reunião pessoal com o moleque.
É isso.
E aí o moleque enfiou nele uma sacola de produtos, na época deve ter sido uns 2 pau, e assim... Você só vai ganhar dinheiro se você vender aqueles produtos.
Agora o dinheiro tá preso ali.
E os produtos vencem. A gente não tá falando de um negócio que tu vai ficar pra eternidade e uma hora tu vai vender. O produto tem validade.
Não tão falando de arroz que não é perecível.
É. O produto tem validade. E aí ele, pô, começou a tentar vender pros próprios familiares, né? Ver se uma tia aqui compra, não quer pra dar ajuda. Mas assim, não,
merda.
Não teve jeito.
Que pariu.
A tia compra um. A tia compra 2. Tua prima vai comprar algum. Eles não vão comprar R$2.000 em produto.
Não.
Então, ele ficou lá com uma sacolinha na casa dele com o negócio apodrecendo até que ele jogou fora. E amargou o prejuízo.
Isso, e ele, porra, não foi cobrar o cara, não? Dar uma acelerada nele?
Ia fazer o quê?
É briga, porra, soco.
Não, mas aí ele tem um bonde dele, né, cara? Esse pessoal da pirâmide não anda sozinho.
É verdade. O Rino tem sua enturragem, né?
Fantástico.
Mano, eu tive um conhecido que caiu no esquema de pirâmide. Mas a história dele, eu não ia nem contar, eu pensei aqui algumas vezes, porque ela é um pouco engraçada, e talvez o Júlio, ele fique um pouco puto de eu contar e...
Ô, Júlio!
Ô, Julinho!
Um abraço pro Júlio.
Um abraço pro Júlio.
Fala o sobrenome dele pra gente não ter dúvida, Jamar.
Não, aí é um pouco zoação demais com ele. Só porque é Silva. É...
Júlio da Silva. Júlio da Silva, você aí. Ouça agora. O Furão Podcast.
É... Ele recebeu uma mensagem de um amigo da gente que já tava há algum tempo sem falar com ele. É sempre assim, né? Sempre uma história dessa, o cara chega assim. Tinha feito pré-vestibular com ele e tudo mais, recebeu a mensagem. E o moleque tinha falado assim, então, cara, você que é um cara cabeça, inteligente, pô, tô com uma proposta aqui, vai ser interessante pra você, eu acho que você tem muita mente aberta. E o Júlio, ele é um cara que consome uma certa, umas coisas que dão uma tração no estado de consciência do Júlio, né? E aí ele falou, pô, Júlio, você sempre foi um cara muito liberal, vem com a gente que vai ser um negócio interessante. O Júlio começou a ficar interessado naquilo, naquela conversa, gostou do papo, e o rapaz chegou depois de um certo momento da conversa. Pô, traz a sua namorada também.
Porra?
Júlio achou interessante. É, então. O Júlio acreditou que fosse. O Júlio acreditou que fosse. Ele tava todo contente, todo serelepe. O Alecrim Dourado começou a achar que, porra, ia ser o quê? Suruba? Falou, porra, sou um cara liberal. Vou pra esse negócio aqui. Quando chegou lá, era uma reunião.
Botou logo aquela estilo... cueca que não tava furada, né?
É, ele foi pronto, ele foi à disposição, levou até a KY. Tava pronto, ele contou pra mim que tava naquele momento. Quando ele chegou lá, era uma reunião, o cara abriu um folderzinho, né? Aquele negócio de propaganda na sala banner, de estar da casa dele, um banner. E aí começou a falar, ó, gente, isso aqui é uma reunião pra eu falar do meu produto com você. Fala lá, o Júlio teve que mandar mensagem pra namorada, né, que do WhatsApp ali assim, falando, pô, e agora como é que a gente sai daqui? E agora como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Ele pediu pra garota, ó, eu daqui a uns 2 minutos você vai no banheiro, liga pro meu telefone, eu atendo e digo que alguém morreu da minha família, eu tenho que sair. E foi assim que ele fugiu da tal do tal do inimigo do Homem-Aranha. Fugiu de lá, meteu o pé e aí conseguiu sair livre, ileso de todo esse covil do mal.
Já, Mark, olha a situação do Julinho. Ele foi lá, serelepe pimpão, feliz, achando que ia se dar bem, que nem esse cara, ele conseguiu um emprego, uma boquinha da boa. E aí o amigo vai e me abre aquele folder na frente dele. E o Júlio teve o sangue frio de pensar numa desculpa.
Sim.
Não podia legalizar? Legalizar, botar um artigo na lei.
Liberar.
Que tá legal, que tá maneiro. Tu mandar um cara desse a merda?
Olha, cara, eu concordo plenamente.
Eu acho que não é ilegal, não, hein? Eu tenho um amigo meu que passou por uma situação dessa e os caras, eles são sórdidos. Porque não era um cara, era uma mulher. Aí vocês já sabem o que esse amigo meu achou, né? Não, vem aqui em casa. Vamos conversar. Tô com um negócio interessante pra te falar. E o que, que esse meu amigo achou que ela tava pra falar pra ele? Esse meu amigo já botou a melhor cueca.
Falou, hoje eu vou ver o Netflix.
Um telecine piroca. Hoje vai ter tela quente. Já matei uma gilete no box e foi lá, serelepe pimpão. Chegando lá, a mulher queria me rindo pra ele. Bicho, o nego tá usando até sexo pra atrair, otário. Esse que é o bagulho. Tirando das contas, cara, aí que vem a parte triste. Ele ficou achando que quando acabasse, finalmente ia chegar a hora do filme, né, de tomar um chazinho. Não teve chá, não teve filme. E ele foi embora e ainda teve que ficar inventando desculpa para não comprar o bagulho. É, meu amigo, é pica. É pica. Mas a gente já deixou bem claro que o Rino é um caso conhecidíssimo de teórico... marketing multinível, mas eu acho que tem um mais conhecido e mais, vamos botar bem entre aspas, bem sucedido. Vocês sabem qual é, né? Não?
O do milkshake?
É o da erva. Do milkshake. A erva da vida.
O da erva? Ih, rapaz, agora plot twist. É a erva.
Não, essa erva aí que o Ian tá pensando, ela não é
pirâmide. Não.
Ela é marketing multinível mesmo.
Não, é pirâmide.
Porque, não, a erva que o Ian pensou...
Ah, tá. A malvada.
A malvada, ela é marketing multinível porque faz-se dinheiro com a venda dos produtos e só recruta só a gente pra vender.
É só com venda.
É tipo a Avon.
É. Mas essa outra, a erva da vida, que eu tô falando dos shakes, não do shake, né? Essa dos shakes é muito famosa, gente. Tem muita gente que diz que emagreceu. Eu conheço um atleta de jiu-jitsu muito bom, que era patrocinado por essa marca. Ele, teoricamente, tomava suplementos dessa marca e tal. E se você jogar aí erva da vida em inglês no Reclame Aqui, você vai achar, não é uma, não é duas. São muitas, muitas reclamações de que descobriram de que era pirâmide ao entrar. Segundo o Bill Ackman, saiu na Bloomberg esse, como é que eu posso dizer, esse detonado de como descobrir se é uma pirâmide. São
essa
sete...
Denúncia.
É uma denúncia. São sete maneiras de descobrir se é pirâmide. Ênfase em recrutar, promessas de retorno rápido e alto em curto período, né? Dinheiro fácil ou pior, renda passiva. Ou então um programa que você tem que comprar para entrar, um buy-in, né? Uma estrutura de comissão complexa, que ou seja, é uma estrutura de comissão em que você ganha a partir de quantas pessoas você vai atraindo, né? E de quantas pessoas que você atraiu, atraem. que tem um bagulho também, né, desse. Não tem produto ou serviço genuíno e não demonstra, não faz demonstrativo de vendas, ou seja, não consegue comprovar que a maior parte da renda vem das vendas. Essa erva, a erva da vida em inglês, o meu maior problema é com o produto. Tem muita gente dizendo que o produto deles não funciona, gente. E os caras vivem insistindo de que não é pirâmide, é marketing multinível, tipo Avon.
Mas caralho, tu não falou que o teu conhecido aí do jiu-jitsu, não lembro nem agora qual foi a arte marcial, não era bom o shape dele, o negócio não funcionava?
Mas assim, Felipe, eu vou ter que te revelar que ele não tomava, né?
É, então, a minha dúvida era essa, se ele não tomava, ele tomava outra marca por trás, ou se pra ele eles davam de verdade e na hora de vender vendia um placebo?
Não, ele tomava, sei lá, ele devia tomar o whey importado, ele não ia tomar aquela porcaria de um esquema de pirâmide.
É tipo o caso da Rainha dos Baixinhos.
Aí tu me pegou.
A namorada do Ayrton Senna?
É, do Rei também, do Pelé, ela mesmo. Ela fazia um comercial aí de hidratante, que não era aquele hidratante que ela usava.
Ah, ela não usava Monange?
Eu acho que não.
É, que Monange não é bom, né?
Sei, nunca parei pra usar, mas... Assim, conferindo o padrão de renda da Rainha dos Baixinhos... talvez não bata.
Porra, o Roberto Carlos, que é vegano, fez um comercial de carne, porra.
Na empresa pagando bem do que mal filho tem. Do Lula, né? Na empresa do filho do Lula.
Do Lulinha. Do Lulinha. O Lulinha, que eu não sei se vocês sabem, que tem a Ferrari de ouro, né? Não sei se vocês já ficaram sabendo, da Ferrari de ouro.
Fernando Collor também tem, mas a do Collor é de verdade. Ele tem uma Ferrari e uma Lamborghini.
Verdade.
Mas ele não pagava IPVA.
Vocês conhecem algum caso dessa marca da erva?
Eu não conheço um caso com relação a essa. Ela é uma conhecida, uma famosa, né, da sociedade, principalmente aqui dos cariocas. Eu acho que todo mundo já viu em algum momento da vida o símbolo dessa tão famosa marca, mas eu queria trazer uns dois pontos, vou dividir essa minha fala aqui em dois pontos. O primeiro é que existe uma perversidade em todo esse esquema, foi quando eu falei dessa estrutura que envolve o esquema de pirâmide, que é o contexto atual, né? Você tem um alto índice de desemprego, e pessoas que estão em desalento, em pessoas que têm uma renda comprometida, você vender essa oportunidade é um estímulo não só à precarização do trabalho, mas a que essa pessoa se exponha às suas necessidades ou até se comprometa, porque hoje ele tem os R$100 para investir no kit inicial, mas não tem amanhã ou depois de amanhã esses R$100 para fazer aquela compra no mercado. Então a pessoa compromete aquele dinheiro numa expectativa de ganhar 200, 300, fazer com que esses R$100 se multiplique, e essa pessoa não consegue, né? E um segundo ponto é que essa marca, ela sofreu uma sátira ali, uma paródiazinha, né, uma brincadeira, no Brooklyn Nine-Nine. Não sei se vocês conhecem, acompanham.
Não acompanho.
Tem um episódio em que Boyle e Jake, eles vão desses eventos, dessas marcas, e eles são obrigados a comprar, eles acabam comprando aquilo ali, investem R$1.000 em produto, ou o cara, para fazer mais alguma coisa para eles, investe mais R$1.000 e poucos no produto, até que eles chegam a R$6.000 de produto, e eles não têm necessidade nenhuma de vender aquilo ali. E aí, para tentar sair, eles têm que pagar $15.000 para poder sair desse tipo de esquema. E isso também é um ponto importante, porque não é só tratar do esquema em si, mas pensar na forma como a pessoa tem para sair dele. Muitas das vezes eu não conheço nenhum caso que a pessoa tenha saído de um esquema de pirâmide. Porque é muito difícil, é caro. Você tem uma série de processos e burocracias para acabar se mantendo nesse esquema e gastando mais o seu dinheiro. Então, malandro, não entra nesta porra, porque você vai perder dinheiro, cara.
Então, isso, já que o Jamarck citou Brooklyn Nine-Nine, eu vou ser o patriota e vou citar A Grande Família.
Opa! Agora falou minha língua.
Tem um episódio da Grande Família que é um clássico. Eu recomendo pra vocês, quem não viu Grande Família, acho que todo brasileiro já viu em algum momento alguma coisa da Grande Família. Que se não viu, vá ver. É no YouTube. Tudo. Tem um episódio específico que é chamado O Jantar da Fortuna.
É verdade. É o episódio número 28 da temporada 9.
Obrigado. E a base desse episódio é o seguinte: Agostinho Carrara descobre É através do amigo dele, ele é convidado para esse jantar. Ele chama o Agostinho para esse jantar. E a ideia do jantar é o seguinte: você traz tantos amigos, você bota tanto dinheiro, aí você vira uma entrada. Aí você chama mais tantos amigos, aí você vira, sei lá, prato principal. Aí esses amigos chamam mais tantos amigos, aí você vira, sei lá, segundo prato. Aí você chama, aí esses amigos chamam mais tantos amigos, aí você vira sobremesa. Aí se você vira sobremesa, aí você pega todo o dinheiro e você vai embora. Essa é a ideia. Aí você vai falando isso pra todo mundo, e a ideia é que todo mundo vai chamando mais gente pra poder conseguir...
E ter eternamente.
Eternamente. Aí acaba que o Agostinho vira sobremesa, leva o dinheiro. Aí a dona Nenê, que foi a sogra dele, que não viu a grande família, vai lá, é escorraçada pelo bairro todo, porque ela chama muita gente também, e ela obviamente não consegue... Enfim, é um esquema de pirâmide, né? Então assim, não deu certo. Literalmente a ideia é, você vai, me dê dinheiro e chame mais gente pra te dar dinheiro, e é isso. Essa é a ideia do bagulho. Não tem nenhum produto por trás. Aí o Jamarca, ele fez uma discussão que eu achei muito interessante. Sobre o empreendedorismo agora, quando a gente pensa nessa mentalidade do desemprego, esse contexto atual, social e tudo mais, que é próprio do capitalismo contemporâneo e de todas as épocas, né? Ele prevê o desemprego. O plano de emprego, ele não existe, é uma falácia do capitalismo. E o Zicarelli tinha falado lá atrás do John Dewey sobre a democracia e tudo mais, que sempre precisa se reinventar. E aí, quando a gente fala democracia burguesa, a gente está falando do capitalismo, evidentemente. E aí a gente pega a temática do empreendedorismo, essa ideia de você pode se ver financeiramente independente através dessas oportunidades. Aí vem outras mudanças também. Não existe mais trabalhador, agora são todos colaboradores. Vestir a camisa da empresa. E aí quando a gente chega nesse debate sobre quase uma analogia aos autônomos, aí a gente vai falando da precarização para chegar na uberização, quem já estabeleceu que é a mesma coisa nesse sentido para os trabalhadores, a lógica, a retórica do empreendedorismo, que vem sendo tão frequente, inclusive, na mídia, nas redes sociais, nos filmes, nas séries, na televisão, e até mesmo nas escolas, no ensino, no ensino superior, ensino básico, reproduzem essa lógica por um motivo. E aí esse tipo de esquema ele acaba ganhando uma solidez, uma base. E você vê, é uma oportunidade isso daí, oportunidade, uma chance, sabe? De se conseguir melhorar de vida de alguma forma. E aí empreender, somos todos empreendedores, é uma falácia neoliberal.
Eu acho que o Ian vai concordar comigo de que o problema dessa falácia neoliberal, o problema da pirâmide, o problema de qualquer tentativa meritocrática de ascensão é muito simples. Desde que a gente tem a ascensão do monetarismo e a reinterpretação da teoria monetária internacional, a gente sabe, dentro do capitalismo burguês, de que apesar do que os keynesianos diziam, a riqueza não é infinita. A riqueza no mundo é finita. Seja ela riqueza natural, seja ela riqueza monetária capitalista. Ou seja, não tem dinheiro para que todo mundo seja bilionário. Então, não podemos acreditar que o empreendedorismo vai levar todo mundo a ser bilionário. Porque por um motivo muito simples, não tem dinheiro para isso tudo, não tem riqueza. Se todo mundo for ter mansão de 500 metros quadrados, 500 acho que é até pouco para uma mansão, sei lá, não vai ter espaço. Se todo mundo tiver dinheiro para morar na Vieira Solto, ainda assim não morará todo mundo na Vieira Solto, porque não tem espaço. O ponto é muito simples. E o que eu quero dizer é que isso tudo, como o Jean-Marc ia colocar, parte de uma premissa básica. Se tem gente vendendo água, é porque a gente tem gente com sede. E por que tem gente com sede nesse deserto? Porque o capitalismo cria e criou e criará situações em colocar as pessoas em estado de necessidade a ponto de acreditar no conto da carochinha. Que a verdade é essa. O camarada que vai lá, participa de uma reunião do telefone que não tinha telefone, do shake que não funciona, ou do rino que não tem rinoceronte, e acredita, o cara está desesperado. E é no desespero que aparece o malandro para enganar o otário.
Você é um pouco contraditório e discordar de vocês. Existe sim riqueza produzida dentro do sistema capitalista e existe sim uma forma de empreender. Privatizem o sol da sua laje. Para quem não sabe, o maior empreendedor do Brasil se chama Marco Antônio, vulgo meu pai.
Voltou Marco.
Ele privatizou o sol. Ele botou ali na sua laje uma empresa para fazer o biquininho de fita. E, meu amigo, dá sucesso e dá dinheiro. Quer empreender? Larga essas porra de esquema de pirâmide. Privatiza sua laje. Bota lá a canga, bota a mulherada lá. Tem alguma mulher para fazer atendimento também, ou pau no cu, para tu não ficar assediando os outros.
É, para não ficar botando a mão na bunda dos outros.
Vai lá ganhar o seu dinheiro e o sol dá grana.
Fala aí onde é que é. Falou onde achar esse lugar aí do teu pai. É o Rei de Nova Iguaçu? Instagram,
é, pô, faz o...
É, só seguir lá no Instagram. Vou fazer um jabá, porque depois ele patrocina a divulgação do Furão.
Doutor Marcos, o senhor bota dezinho aí pra gente tomar uma cerveja depois.
É, que tem bar lá também, né?
Tem, claro. Já falei, o negócio ali, mano, é forte, é firme. Pra quem quiser tomar uma cerveja, fazer um bronze, tá lá na Casa Rosa, ó. Bronze tinindo. Vai sair de lá, ó, mais moreno do que o Zicarelli.
Acho que isso não é difícil, hein? Quem já abriu o Instagram do Furão percebe que é um pouquinho branco.
Mas isso que o Jamarco tá falando, do caso do pai dele, é um empreendedorismo de verdade, né? É, o pai dele tem um trabalho ali. É, ele, por mais que ele esteja privatizando o sol, ele vai ter que fazer uma parte administrativa, ele vai ter que cuidar do marketing da coisa, ele vai ter que botar o suor dele ali. O problema da esquema da pirâmide é que eles prometem o empreendedorismo sem esforço. Sem a construção de nada, sem a venda de um produto, o enriquecer pelo enriquecer, sabe?
Mas é muito
Esse
gostoso,
é o problema.
Né? É muito gostoso, né, Felipe? Você pensar em ficar rico sem trabalhar. É, assim, acho que é o que todo mundo quer.
Eu preciso dizer um negócio aqui. Eu não acho que o pai do Jamarc, ele é um empreendedor. Eu acho que ele é um cara que construiu um negócio de pequeno
porte.
Ele é um
visionário.
Ele é um visionário, mas o meu problema é com a palavra empreendedor. Porque a palavra empreendedor, ela tem um indício que leva ao que não existe.
Tudo bem, cartaz. Vamos colocar o nome certo, então. Meu pai é um gênio.
É gênio.
Ele tá ganhando...
Eu acho ótimo.
Tá ganhando dinheiro com bagulho que é free, tá ligado? Tem em qualquer lugar do mundo.
Tá dando o jeito dele. É isso aí, fazer
então,
acabar.
Mas é isso, Ian. É, ele hoje é o seu próprio patrão? É. Mas assim, ele tá construindo algo, sabe?
Sim.
Ele não tá ali enganando os outros.
Sim.
Ele não tá ali vendendo falsas promessas. Ele tá ofertando um serviço que ele entende que é um serviço que as pessoas querem pagar por. E ele encontrou a maneira de gerir aquilo, de fazer aquilo um negócio.
É, não tem nada de criminoso nisso.
Entendeu?
Não tem nada de criminoso.
Mas não tô falando que é crime.
Não, o criminoso, criminoso pra mim é o burguês. Não é o microempreendedor.
Não, o problema é o empreendedor, ele é um pequeno proprietário, assim, é outra coisa, assim.
Sim, sim.
É que nem a gente falar que o padeiro é empreendedor, ninguém aqui vai falar que padeiro é empreendedor. Ele também compra um serviço, um comerciante.
Eu vou desenterrar uma clássica que aconteceu em sala de aula onde nós quatro aqui estávamos presentes. O pipoqueiro é um burguês?
Não.
Vocês lembram disso, não?
Lembro.
Eu não lembro disso, não. Que aula foi essa?
Em off eu te falo.
Tá, lembro dessa desgraça.
Vocês não percebem que tem um pouco de leniência? Assim, um pouco não, tem total leniência do poder público com o esquema da pirâmide. Porque todo mundo sabe que é pirâmide, todo mundo sabe o que acontece e ninguém toma atitude. Por quê? Tem até esquema de pirâmide patrocinando uma arena na Barra. Todo mundo sabe qual é, né?
Olha, eu acho que a leniência ela vai por alguns nichos. A gente pode estabelecer que esses esquemas, esses empreendimentos, para botar a palavra aí, atual do verborrágico, eles cumprem um papel de serem aparelhos privados da hegemonia capitalista, da hegemonia burguesa. Então eles reproduzem uma lógica, eles reproduzem um pensamento e eles mantêm a dominação e o status quo das classes dominantes na nossa estrutura. Então, e por conta dessa relação simbiótica com alguns partes dentro do Estado, eu não duvido nada que tenha gente que financie campanha de determinados políticos, que tenham conhecidos em determinados setores dentro do Estado e tudo mais, porque é assim que se mantém, e não apenas o esquema de pirâmide, qualquer empresa, banco, qualquer coisa assim. É fábrica, mineradora, também tem esse tipo de coisa. Só que a diferença é que o setor que isso daí opera é mais problemático, mas atua de formas também de manter esse tipo de pensamento que não é muito diferente de outros setores privados.
Então vamos aqui para encerrar, já está ficando longo, né? Felipe, os egípcios achariam o quê do Rino?
Paz, talvez o Rino não funcionasse na sociedade egípcia do jeito que ela era organizada. O Rino depende do capitalismo, entendeu? A gente deixou isso aqui bem claro. Eu acho que um faraó da vida não permitiria o negócio correr solto, entendeu? Do jeito que corre. Porque como você muito bem destacou que os órgãos responsáveis não fazem nada, é verdade, não se faz nada. Porque talvez para ele seja até interessante que a coisa role solta. O único órgão que eu vejo fazer alguma coisa em relação a coibir pirâmide é a Anbima e a CVM, que são os órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro. E eles tentam coibir as pirâmides porque elas impactam a B3. Sim. Só que a B3, aí que a gente entra numa outra questão, é um órgão privado, é uma empresa. A Bolsa de Valores brasileira é uma empresa. E é por isso que ela fiscaliza. Como o governo não é, o governo deixa correr solto.
Uma ótima síntese. Ian, o que os egípcios achariam do telefone que não tem telefone?
Eu acho que o Felipe ele sintetizou bem. Eu até utilizei uma categoria gramsciana aqui, aparelho privado de hegemonia. Para mim é uma síntese. Isso não funcionaria numa sociedade escravista. Como a egípcia, definitivamente. Eu acho que eles não pensariam sobre isso. Mas é interessante, depois de todas essas reflexões, eu inclusive saio enriquecido desses debates pensativo. Como que na construção do consenso a partir da coerção do Estado capitalista, da sociedade capitalista como um todo, não só o Estado, como que a complexificação das coisas vai transformar esse tipo de bizarrice em coisas banais, em coisas do cotidiano, em coisas do dia a dia. Então a gente critica aqui, faz graça, mas tipo, esse tipo de dinamismo dentro do capital eu acho fascinante. De fato, eu acho que os egípcios não se importariam, não pensariam nesse tipo de coisa. Depois resta procurar mais informações, vou ver meus textos sobre o Ciro e outros egiptólogos. Eu não sou um estudioso do Egito. Eu vou procurar saber se existe alguma alusão a isso, alguma influência, de repente. Entendendo que a história é feita de continuidades e rupturas, talvez tenha alguma influência lá, né? Que vai ser a base. Mas é isso.
Jamark.
Olha, rapaz, eu não sei se os egípcios dariam certo com o sistema de pirâmide, mas se deixar meu pai 3 meses no Egito Antigo, ele privatizava o Rio Nilo. Certeza. Ainda botava o jacaré tudo pra trabalhar pra ele. Olha só, meu queridão, numa sociedade como essa, o faraó daria muito certo. Porque se ele fosse o dono de uma dessas empresas, ele colocaria todo mundo cadastrado e não ia ter ninguém para contestar. Se vocês pararem para pensar, ele tinha maior base de pirâmide, literalmente.
Ô Jamarque, então seu pai faria uma mistura do Brasil com o Egito?
Opa!
É claro!
Com o jacaré no meio, hein?
O jacaré no meio. E o compadre Washington ali na retaguarda.
Bom, para finalizar, o que falando de jacaré, só me veio uma coisa na cabeça. Viva o SUS, viva o Butantan, viva o Fiocruz. Até logo, gente. Tchau.